Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Agora ficou muito mais fácil emitir e pagar as guias do Detran. Presta atenção nessa dica. Nos postos de autoatendimento do Detran Fácil espalhados pela sua cidade, você pode emitir e pagar as suas guias usando o seu cartão de qualquer banco. Acesse o site para consultar a localização dos totens e conferir todas as possibilidades que o Detran Fácil traz para você economizar tempo. www.detran.pr.gov.br. Detran e Governo do Paraná. O feirão Limpa Nome da Serasa começa hoje e vai até o dia 30 de novembro. A iniciativa tenta ajudar quem está endividado a negociar o débito e voltar a poder comprar. Daiana Vitor.
Quem está com o nome sujo pode resolver o problema sem sair de casa até 30 de novembro. Até o final deste mês ocorre o feirão Limpa Nome da Serasa. Para participar é só acessar a página da internet www.serasaconsumidor.com.br e escolher a melhor forma de quitar os débitos. Também é possível tirar o nome do vermelho por e-mail, chat ou telefone. Bancos, financeiras, empresas de telefonia, lojas e recuperadoras de crédito participam da iniciativa. Algumas já oferecem ofertas pré-estabelecidas, com simulação de boletos para quitação de dívidas. Antônio Araújo ficou desempregado e por isso entrou na lista de inadimplentes. Ele achou a iniciativa do feirão online muito conveniente.
Se torna mais prático para quem tem dívida, né? Porque facilita o seu lado estar pagando passagem, então pela internet é mais viável.
O engenheiro Fausto Mendonça concorda que a possibilidade de renegociar os débitos na comodidade do lar é bem interessante.
Eu acho interessantíssimo, porque a pessoa resolve o assunto dela de casa mesmo.
No feirão, as empresas oferecem descontos e mudanças nos prazos de pagamento das dívidas atrasadas. O diretor de estratégia da Serasa, Rafael Salmi, explica que alguns descontos são muito vantajosos.
Depende muito da empresa, depende também da característica da dívida, né? Mas tem empresas que estão dispostas a negociar até com 90% de desconto, o que é um percentual muito alto, mas obviamente depende da situação de cada caso.
Segundo a Serasa, o Brasil possui mais de 60 milhões de consumidores com nome sujo, que juntos devem mais de 267 bilhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor.
O BNDES deve fechar 2017 com empréstimos abaixo da previsão. A queda na concessão de empréstimos para micro e pequenas empresas é apontada como um dos motivos para essa redução. Tamara Freire.
O BNDES deve terminar o ano de 2017 com cerca de 77 bilhões de reais em novos empréstimos concedidos. A cifra é menor do que os 80 bilhões previstos, mas pode ser maior caso o banco consiga fortalecer neste final de ano os aportes feitos em micro e pequenas empresas por meio da linha de empréstimos BNDES Giro. A informação foi dada pelo presidente do banco, Paulo Rabelo de Castro, após uma palestra no Rio de Janeiro. Ele, no entanto, estima crescimento para o ano que vem.
Para o próximo ano, nós estamos ambicionando chegar a 97 bilhões, o que acrescentaria cerca de 30% a mais. E eu acho que isso é compatível com um país que ressuscita dos mortos. E nós estamos ressuscitando de uma prolongadíssima recessão para os 3% de aumento do PIB programados para o ano que vem.
Paulo Rabelo de Castro defendeu durante sua palestra que a saída definitiva da crise econômica passa por uma reformulação do Estado brasileiro e pela desestatização, e que o dinheiro arrecadado com privatizações pode ser usado, inclusive, para abastecer um fundo previdenciário.
O Brasil estatal é uma proposta antiquada. O que nós precisamos ter é uma proposta moderna onde, por exemplo, a Previdência brasileira, que hoje não tem tangibilidade, porque ela não tem lastro algum, fica só essa discussão sobre como nós vamos taxar os contribuintes de hoje para pagar os beneficiários de hoje. Olha, essa garantia física está no patrimônio que hoje é detido pela União.
O presidente do BNDES também comentou os rumores de que possa se lançar como candidato ao governo do Rio ou mesmo à presidência no ano que vem, mas afirmou que essa decisão depende dos partidos e que seria uma veleidade se apresentar como pré-candidato nesse momento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
O problema das micro e pequenas empresas é grave também por causa da alta carga tributária, que acaba complicando a possibilidade de sobrevivência. Apenas um terço das empresas continua em atividade depois de 5 anos. Jalila Arabi.
O Brasil registrou queda na abertura de novas empresas por 2 anos seguidos. Dados do IBGE, divulgados em outubro deste ano, mostram que cerca de 38% das empresas sobrevivem após 5 anos de atividade. Das 733 mil empresas que nasceram em 2010, 551 mil sobreviveram até 2011. Até 2015, apenas 277 mil dessas empresas estavam ativas. A pesquisa também aponta que o número de funcionários pode influenciar nessa conta. Quanto mais pessoas trabalhando, maior a chance de sobrevivência da empresa no mercado. O que se registrou foi uma queda na permanência de empresas sem pessoal assalariado, com apenas 31,3% de sobrevivência em locais com esse perfil. Dos quase 5 milhões de empresas ativas em 2015, 4 milhões e 200 mil sobreviveram em relação a 2014. A fisioterapeuta cearense e agora ocupante de uma cadeira na Câmara dos Deputados, Gorete Pereira, acredita que a alta tributação tem um grande peso nesses números. Para ela, o sistema é complexo e as empresas acabam não resistindo.
A carga tributária é muito alta. Mesmo que eles queiram, tem boa vontade de pagar, mas não conseguem chegar até o fim.
O advogado especialista em direito tributário, Eric Endrilo, concorda que o sistema seja complexo. O Congresso Nacional vem discutindo uma proposta de reforma para simplificar o sistema e o advogado defende que isso seja feito o quanto antes.
Toda a expectativa da nação gira em torno de haver um alento maior em relação à carga tributária que o brasileiro paga, né? Em tese, a proposta deveria ser direcionada para esse fim.
A carga tributária brasileira é a maior da América Latina, segundo informações da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A expectativa do governo é que a reforma seja votada ainda neste ano. Com a proposta, 9 impostos seriam transformados em um, chamado IBS, Imposto sobre Operações de Bens e Serviços. Outro ponto da reforma é dar um peso maior aos impostos sobre a renda e não sobre o consumo, como é feito hoje. Reportagem Jalila Arabi.
O governo federal definiu o modelo de privatização da Eletrobras. Para convencer os deputados a embarcarem em mais esta votação polêmica, o governo federal promete usar parte do dinheiro arrecadado com a venda da empresa para reduzir a conta de luz do cidadão.
O governo definiu o modelo de privatização da Eletrobras, a empresa estatal que controla outras empresas do setor de energia elétrica. A decisão foi tomada durante uma reunião no Palácio do Planalto, que durou cerca de 1 hora e meia. No encontro, o presidente Michel Temer recebeu os ministros do núcleo político do governo e da equipe econômica, além do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira. Ninguém falou com a imprensa. Antes da reunião, o Ministério do Planejamento informou pelo perfil no Twitter que o governo deve reduzir a participação na Eletrobras e ficar com menos de 40% das ações. A expectativa do Ministério é de colocar as ações da Eletrobras à venda na Bolsa de Valores de São Paulo já no primeiro semestre do ano que vem. Segundo o planejamento, as mudanças vão ocorrer por meio de medida provisória. A reportagem tentou apurar o que mudou depois da reunião. Os ministérios do Planejamento e de Minas e Energia orientaram para que procurássemos o Palácio do Planalto. Mas o Planalto disse que quem poderia responder é o Ministério de Minas e Energia. Já a Eletrobras negou que o modelo de privatização esteja definido. As informações não coincidiram em toda a mídia. A TV Globo, por exemplo, divulgou informações diferentes das anunciadas pelo Ministério do Planejamento. Segundo a emissora, as mudanças serão feitas por meio de projeto de lei e não medida provisória, que deve ser encaminhado ainda esta semana para o Congresso Nacional, e que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se comprometeu a agilizar a votação. Ainda segundo a TV Globo, durante a reunião teria sido acertado também um programa de recuperação do Rio São Francisco previsto para durar 30 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Daqui a pouquinho tem informação sobre um novo reajuste nos preços da gasolina e do óleo diesel. E os municípios do Paraná que fecharam outubro com gastos excessivos com pessoal.
Paraná de hoje volta já.